Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Olá, está começando Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje vamos falar sobre erro médico. O Rio Grande do Sul é o terceiro no ranking nacional de processos na Justiça por este problema. Nos últimos 13 anos, foram julgados mais de 900 casos desse tipo no Estado. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, e o advogado Dr. Ayrton Favarin, diretor do Escritório de Advocacia Favarin e Ibarra Advogados. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Esse significativo ajuizamento de processo no nosso estado, em comparação com outros estados, se reproduz nos casos dos processos por erro médico? E na sua experiência, desembargador, qual o percentual de procedência desses processos?
Bom,
tem como avaliar isso?
Em primeiro lugar, doutora Dulce, é uma satisfação estar aqui exatamente para prestar esses esclarecimentos a respeito dessa tormentosa questão para nós da área do direito, né, que trata de uma avaliação sobre a conduta técnica de um profissional da área da saúde, um profissional da área médica. Como sempre tem ressaltado, se fala muito em aumento das demandas, o Rio Grande do Sul é um estado muito litigante, as pessoas jurisdicionalizam muito as suas relações interpessoais. Eu tenho dito o seguinte, olha, o gaúcho é uma pessoa extremamente culta, extremamente preparada, e num estado de direito, nada melhor do que pessoas que exerçam esses direitos. E o gaúcho sabe muito bem exercer esses direitos. Então, não vejo isso como uma coisa, um dado ruim ou um dado preocupante. Eu vejo isso como uma coisa natural, na medida em que a população aumenta, né? Na medida em que as exigências da sociedade aumentam, né? E acaba se gerando essa litigiosidade, acaba gerando esse número de processos que, num primeiro momento, parecem assim ser expressivos, mas que a gente acaba vendo que no curso da evolução, do aumento populacional, das questões que isso implica, do número maior de cursos de medicina, da mais variedade de tipos de profissional para exercício da medicina, que esses casos que antes eram menores, numa população menor, num grupo menor de médicos, hoje aumentam como aumenta proporcionalmente tudo. Né?
Então e não procedimentos, vejo
procedimentos técnicas novas, a tecnologia cada vez mais dentro da área da medicina. Então essa série, esse conjunto de fatores levam a esse aumento das demandas. Com relação à questão de procedência desse tipo de demanda, tem se notado sim um aumento da procedência desse tipo de demanda. Por quê? Porque hoje nós temos informações maiores, a internet ela democratiza essas informações e pessoas melhores informadas têm condições de avaliar se os procedimentos feitos são adequados ou não. Veja a expressão, adequados, e não certo ou errado. Não está julgando aqui erro. Nós, como humanos, erramos sempre. Até a expressão erro médico é uma expressão que entra no imaginário como se o médico nunca pudesse errar. Né? Ou que o médico, qualquer erro do médico fosse excusável. Não é uma coisa nem outra. Né? O que se avalia aqui é se foi adotado o procedimento adequado dentro da técnica, dentro da previsibilidade e de forma consciente e cuidadosa. O que nós queremos é que o médico cuide da nossa saúde e cumpra lá os procedimentos técnicos de acordo com o estágio atual que a medicina se desenvolve. Fundamentalmente é isso. Né? Então, é uma relação contratual. Nós contratamos um médico. Nós contratamos um hospital. E nessa relação contratual vai se examinar a conduta desse médico. Se foi uma conduta lícita, se foi uma conduta ponderada, se foi uma conduta sem culpa, se não há nexo entre o alegado prejuízo e a conduta, o procedimento médico feito, não tem responsabilidade. Agora, se houve culpa, lato sensu, seja ela dolo, olha, eu quero lesar, ou seja, a culpa stricto sensu, isso é negligência, imperícia, imprudência, E eu sempre digo que negligência, imperícia e prudência estão ligadas aos pecados capitais, né? Porque a imperícia é a vaidade, é a arrogância. O sujeito diz assim, olha, eu nunca fiz isso antes, mas eu vou fazer agora, usar essa técnica, enfim. Né? E assim comete lá o seu erro, causa uma lesão à pessoa. A negligência está vinculada à preguiça. Né? Ah, não vou atender agora. O sujeito está gritando há 2 horas, se gritar um pouco mais, isto não é nada. E o sujeito morre. Né? Ou... Na hipótese de imprudência também, que aí também entra uma dose de vaidade, né? Vamos tentar a cirurgia, ou melhor, de imperícia, que também entra uma dose de vaidade, de arrogância, de prepotência. Ora, eu sou médico, né? Sim, mas eu sou pediatra, vou fazer uma cirurgia cardíaca, uma técnica que eu não conheço, ou vou fazer plástica, uma técnica que eu não conheço. Não, mas já que eu sou médico, eu posso fazer.
Mas isso é, eu acho que é raríssimo, né? Normalmente as pessoas atuam dentro da sua, os médicos atuam dentro da sua área
não tão
de qualificação, de especialização. Como é que é essa experiência no tribunal?
Nós tivemos casos, né, no país, que foram destaques no país, um médico que atuava como cirurgião plástico, né, no estado de Goiás, e que, na verdade, tinha outra especialidade, nunca fez a especialização de plástica. Então não é uma coisa assim tão rara. O que se tem aqui, efetivamente, está mais vinculado à área da omissão, né? Está mais vinculado à área da negligência, né? À área de não usar a técnica adequada, não usar as condições para ter o resultado previsível. E aí se sabe, olha, se deixar de dar o medicamento aquele, de hora em hora, se liberar um paciente que ainda sente dor, se sente mal, né, e que apresenta uma anamnese, um quadro clínico de mau estado de saúde, e aí vai, né, mas tudo bem, eu acho que está bem, está fazendo onda, e libera, e daqui a pouco aquele sujeito retorna ao hospital com uma infecção grave e vem a falecer em relação a isso. Bom, aí a responsabilidade contratual do médico era de bem cuidar, de bem tratar, e não dá o tratamento adequado, e não usa toda a sua técnica, e não pede para fazer exames, e libera. Ora, quem tem esse tipo de atitude omissa, negligente, vai responder por isso. Claro que a medicina é uma obrigação de meio, não tem obrigação de curar ninguém, mas tem sim obrigação de usar a técnica adequada, tem sim obrigação de agir de forma consciente, tem sim obrigação de ser prudente.
E dar atenção para a queixa do paciente,
as, né? Queixas, claro, a anamnese, aquilo que aparece ali. Olha, eu estou com dor, eu estou inchando, né? A minha situação está caindo, estou me sentindo cada vez pior. Né? Ah, não, mas isso aí é assim, o senhor jogou uma partida ontem, perdeu o jogo, deve ser isso, deve estar chateado, né? E libera. Então, é isso que se analisa, o cumprimento desse contrato. E isso se analisa também em relação a hospitais, a clínica, sim. É, diferente situação. Claro, sempre friso, os juízes, né, e essa aqui é uma grande verdade, ou melhor, os operadores do direito, aqui juízes, advogados, promotores de justiça, né, nós não somos Deus, nós não conhecemos todas as áreas técnicas e científicas. Nós precisamos nos valer, para esse caso específico de erro médico, de laudos técnicos, de peritos, de gente que nos explique, que nos ensine, né, que revendo aquela situação, o que ocorreu ali. E se daquela situação ocorrida, houve alguma questão que importe em culpa, que importe nessa responsabilidade subjetiva no caso do médico.
E na sua experiência, relativamente o que foi comentado agora, pelo desembargador Jorge, doutor Ayrton, como é que é as pessoas que chegam no seu consultório, qual é esse percentual, se o senhor pudesse nos falar um pouquinho sobre,
doutora,
isso.
Doutora, agradecendo primeiramente o convite feito por esta casa, eu digo o seguinte, as pessoas melhoraram a questão de financeira delas, e com isso elas começam a buscar a saúde como uma vaidade. Então, você tem mais demandas e os médicos começam a ver isso como uma outra oportunidade de ter um ganho maior. E eu concordo com o desembargador, quando há a negligência, e às vezes as pessoas, quando vão procurar um procedimento médico, elas procuram o preço e não procuram o profissional. Porque o profissional que é ligado a uma entidade de classe, fora a formação médica dele, sobre cirurgia plástica e tudo, ele tem um custo diferenciado, um custo mais alto por ser um especialista na área. E as pessoas, às vezes, não dão importância para isso. E acontecem os erros. Então, há uma demanda maior que as pessoas buscam mais a saúde, mas não estão preparadas para saber quem é que elas estão contratando.
E com relação às pessoas que lhe procuram no escritório, o senhor conversa para saber sobre o assunto e, assim, de todos que lhe procuram, o que, que tem fundamento, o que, que leva o ajuizamento da causa? O senhor tem uma ideia percentualmente?
Olha, doutora, basicamente na faixa de 40% nós deixamos de fazer as ações, porque as pessoas às vezes não entendem o que, que é o erro médico. E aqui nós temos que deixar claro que o erro médico não é só o médico. O erro médico é da enfermeira, é da auxiliar de enfermagem, é de todos os operadores dentro de um hospital que tratam a saúde. Então, às vezes, as pessoas não entendem o que é erro médico. Às vezes, a pessoa recebeu uma alimentação que não causou dano nenhum. Ah, mas eu não podia comer alguma coisa e me deram aquilo para comer. Mas fez mal? Não, eu estou bem, mas eu quero isso, eu quero um erro médico. Então, às vezes, falta esse conhecimento da pessoa. E aí, ela não procura um profissional que entenda da situação para analisar e dizer assim, olha, não vale a pena fazer erro médico, não tem chance de termos um sucesso na ação.
Tá. E uma outra curiosidade, enfim, que eu tenho com relação às pessoas que procuram também. Via de regra, são pessoas que têm um maior conhecimento, um maior poder aquisitivo, um menor poder aquisitivo.
São dos mais variados classes sociais. Pessoas que são de classes abastadas, como pessoas de classe média, pessoas muito pobres, que procuram um profissional para relatar um erro médico, relatar um mau atendimento, relatar um procedimento que deu errado. São dos mais variados. Mas na classe mais abastada, a procura é maior.
É maior.
É maior, é maior.
Pelo conhecimento.
Pela nossa experiência.
Pelo acesso. E também entrando no que a gente já falou, com relação à culpa. Os casos mais frequentes seriam em decorrência do que de negligência, de não dar atenção para a queixa do paciente,
doutora,
com relação ao procedimento?
Doutora, a nossa experiência, às vezes, é como a imprudência. Ele sabe daquele procedimento e não toma uma atitude para poder melhorar aquele procedimento do paciente. A culpa, ou a não culpa da contribuição do médico para o evento danoso ao paciente, ela vem de uma postura do próprio profissional de saúde, dizendo, eu sei, como o doutor Canto disse, eu sei o que eu estou fazendo, deixa eu fazer assim. Ou aquele médico que às vezes está no plantão e não quer levantar da sala de plantão para atender o profissional, o paciente, que está ali precisando, chamando, bem como o doutor Canto disse.
Nos pecados capitais,
é preguiça. É bem isso, é preguiça.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT,